Entrevista do dia, vamos conversar com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Iraí, Vinícius Chequim. Bom dia, Vinícius, bem-vindo.
Bom dia, Fran, bom dia, Hélio, bom dia também ao Gimilac e a todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Vinícius, na última semana, você, acompanhado do prefeito e demais integrantes do Executivo, estiveram em Porto Alegre. Nos fale mais sobre essa viagem.
Isso, nós estivemos então na capital do nosso estado, né? Em busca de recursos, né? Mas principalmente em busca de sermos ouvidos pela questão do comando, digamos assim, do turismo. A gente cumpriu também agendas em outras secretarias, principalmente na saúde, na cultura, mas vou puxar aí pro turismo, que é a parte que mais me interessa, porque a gente esteve na Secretaria do Turismo, estivemos lá para conversar com os técnicos da secretaria, porque a gente, em conversa com o secretário, ainda aqui na nossa região, ele nos informou que quando a gente fosse a Porto Alegre na secretaria, que a gente não procurasse só o secretário, que procurasse os técnicos, que são os técnicos que decidem como que pode ser feito, que passam o caminho de como pode ser feito, porque tem técnicos lá que estão há mais de 20 anos na secretaria, então conhecem muito bem da questão da legislação, conhecem muito bem dos ritos que tem que ser seguidos para se conquistar algo. Então a gente teve esse cuidado de conversar direto com os técnicos e lá a gente recebeu então uma ótima notícia, digamos que foi difícil, né? A gente entrou lá às 11 horas da manhã, ficamos sem almoço, mas foi muito produtivo, a gente saiu lá em torno de 2 horas da tarde. Então foram aí 3 horas que estivemos conversando com o pessoal da Setur, que é a Secretaria de Estado do Turismo, a respeito da nossa situação, né? Hoje o nosso município é um município que foi tudo para o estado, mas que, querendo ou não, está abandonado pelo estado e pelo governo federal. Quem construiu o balneário foi a Secretaria de Saneamento Básico do estado. Quem investiu no nosso município pesado pela questão da qualidade da nossa água foi o estado e o governo federal. Então, só que construíram, deixaram ali e não mandam recurso para o município poder tocar. Então o município, o pessoal sempre fala, tem um balneário lá, o município ganha recurso. Não, o município não ganha nada do estado e nem do governo federal para tocar. Querendo ou não, agora nesse período de inverno que a gente passou pela enchente, passa pela questão da baixa do turismo aqui na nossa região, que a maioria procura mais a parte da serra, né, Gramado, pela questão do frio, neve, o turismo lá é mais focado também nessa parte do inverno. Então nós temos uma diminuição e, querendo ou não, nós temos aí de gastos mensais no balneário em torno de 40, 50, 60 mil. Então são gastos, esse mês entrou 5 mil, então, de 50 mil de gasto entrou 5. Então, na verdade, o município está sempre investindo. No verão a gente consegue dar uma estabilizada, mas o município está sempre investindo, mas não consegue fazer nenhuma reforma estrutural. Esses 50 mil que eu estou tendo de gasto, eu poderia estar trocando as banheiras, poderia estar investindo no piso, poderia estar investindo na modernização. Nosso balneário ele tem 88 anos. O telefone, há 5, 6, 7, 8 anos atrás, era diferente. Então, nós precisamos modernizar o nosso balneário. Imagina, 88 anos, a mesma estrutura. Então, foi esse o pedido que a gente fez, que eles olhassem com carinho para o nosso município. E tivemos a grata satisfação de receber um positivo. Então, a gente mostrou, claro, fotos, vídeos, contamos toda a história do município, falamos do nosso potencial na questão do turismo rural, do turismo central. Eles falam do ticket alto e ticket baixo também, mostramos a nossa potencialidade, que aqui nós temos pontos e necessidades, digamos assim, para todas as idades, para todos os públicos, seja ele do mais financeiro, do pouco financeiro, mas para o turista, para a pessoa que quer turistar, que quer conhecer lugares novos e que quer viver momentos em família, né? Lembrar do que viveu quando a gente sai de férias, a gente quer sair para se divertir, para ter histórias para contar, para dar risada, para conhecer lugares e pessoas novas. Então a gente mostrou essa nossa potencialidade lá e os técnicos se comprometeram, eles estariam vindo para cá na sexta-feira, eles iam ficar aqui na sexta, iam pousar aqui, iam vir no final da tarde, iam ficar o sábado o dia inteiro. Porém, a agenda deles foi cancelada devido a um evento que tem com o governador. Mas no dia 3 eles virão, então, no final da tarde e ficarão aqui no dia 4 junto conosco. Nós vamos apresentar as nossas potencialidades, vamos apresentar nossos pontos turísticos, mostrar as nossas necessidades. Mas uma das coisas interessantes que a gente já pode falar, O pessoal pode falar, ah, vamos de novo a Porto Alegre. Sim, amanhã nós estaremos indo novamente a Porto Alegre. Hoje os vereadores já foram, nós vamos amanhã, porque amanhã nós temos a agenda lá novamente. Então essa reunião que a gente foi, nos deu fruto no seguinte, porque a gente foi convidado para uma reunião das lideranças do estado. Então são 10 municípios do estado, você imagina, né? Mais de 400 municípios do nosso estado. 10 municípios apenas estarão nessa reunião. Iraí é um deles. Então nós estaremos lá amanhã decidindo qual é o futuro da Setur. O que, que a Setur vai investir? E eu vou defender, com certeza. Iraí, né? Então, né, nesse quesito, 10 municípios aí do estado foram convidados, de tanto nós chorar, digamos assim, lá, né, nessa oportunidade, né, semana passada, foram convidados a estar em Porto Alegre discutindo os investimentos e como que a Setur vai ajudar os municípios. Porque hoje a Setur banca stand, né? A Setur banca stand em feiras no estado, fora do estado e fora do país. Vamos dar o exemplo da Ametista, que é nosso vizinho aqui. O pessoal gosta muito de nos comparar à Ametista, né? Eu acho muito errada essa comparação, ou certo. Porque aí eu consigo explicar. Por que, que a Ametista deslanchou? Todo mundo, por que, que Iraí tá parada, a Ametista deslanchou? A Ametista público só tem a pirâmide. E olha lá. O resto é tudo privado. Hoje nós, públicos, temos o museu, temos o balneário, temos mirante, temos a praça, temos muitas coisas para manter e tentamos, dentro do nosso possível, dentro da nossa dotação, atender tudo isso, né? Já os nossos vizinhos aí, é a questão da iniciativa privada. Então, uma das coisas que nós vamos buscar lá é isso. E a Ametista esteve em Portugal, também junto com a Setur, o stand é a Setur Banca, que o stand gira em torno de 40, 50, 60 mil, só para você ter um espacinho ali de 4x4, 5x5, nem isso, às vezes é 2, né? 2x2, e eles bancaram, né? Bancaram o stand junto com a Setur pagou o stand, eles pagam a ida e a alimentação. Hoje o nosso município não tem orçamento para estar indo tão longe, né? Mas aqui no estado nós já sinalizamos positivo para a Setur, nós estaremos sim representando Iraí, estaremos sim mostrando as nossas potencialidades e com certeza trazendo muita gente para o nosso município.
Então tudo isso já dando frutos, né? Essas viagens já produzindo frutos, isso é uma ótima notícia para o nosso ouvinte. Mudando um pouco de assunto, o balneário sofreu mais uma vez com uma enchente, né? E ontem foi o dia de trabalho pesado no local.
Isso. A gente fala que desde quando a água está subindo já é um trabalho muito, muito, podemos dizer assim, que nos desgasta muito. Por quê? A nossa equipe é uma equipe maravilhosa, muito qualificada, uma equipe que acho que o Hélio conhece, a Fran também, tem toda uma logística por trás do balneário. Até para você lacrar a porta tem toda uma logística. Então você tem que ir lacrando aos poucos ela conforme a água vai subindo para a borracha não desgastar e a água infiltrar. Então é toda uma logística que as pessoas que estão lá hoje, que trabalham conosco, precisaram conhecer, precisaram estudar para poder realizar. Então o pessoal dorme lá, eu madruguei uma noite e na outra eu fiquei até 1h30 da manhã, aí depois a gente acabou saindo, mas o pessoal madruga lá cuidando, porque a água ela pode não entrar pela, a gente diz, por fora, né? Mas o que acontece? A nossa fonte ela pressiona muito, ela hoje jorra 3,8 litros por segundo, mas quando o solo pressiona, ela acaba jorrando até 10 litros por segundo. Então, para não haver uma inundação interna, nós temos que estar o tempo todo lá dentro jogando a água da fonte para cima e jogando ela para fora, né? No caso, ligando todas as banheiras, ligando tudo, para que a fonte ela não acabe inundando por dentro o nosso balneário. E com a inundação por dentro, com a pressão lá fora, pode ocorrer de o balneário implodir, né? Dele acabar rachando as paredes. Então é todo um estudo, nós temos toda uma equipe técnica de engenharia, de química também, que trabalham hoje conosco no balneário, que cuidam essa parte. Então tem nossos funcionários, nossos operários, nossos serventes, que eu digo que não são funcionários, são meus colegas, né? São meus colegas aí, e sempre que possível, gosto de estar junto. Para a gente conhecer, porque não adianta eu falar, estão madrugando lá no balneário. Não, eu tenho que estar junto, eu tenho que entender como que é o madrugar, Como que é o ficar cansado lá, não poder dormir, ficar acordado, fechando, lacrando mais a porta? Porque a partir do momento que você lacra a porta, para você continuar apertando ela, você tem que ter muita força. Então, o pessoal lá com a marreta, batendo para tentar conseguir com que a porta lacre melhor para a água não infiltrar, cuidando toda a parte do nosso poço, para o poço não erguer muita água e não acabar invadindo a piscina. Então é toda uma logística que ocorre desde do início da enchente, né? E depois, com certeza, fica aí os estragos, a questão do barro, né? O pessoal não viu também, mas 3 horas da manhã, no dia que estava baixando, nossos colegas de obras estavam lá com a retro, passando o tempo todo em volta do balneário. Eu falei, meu Deus, tu vai chegar em casa de noite, depois, né, do horário de serviço, tu vai sonhar com o balneário. Porque ele ficou das 3 horas da manhã até as 7, 8 horas da manhã rodando em volta. Por quê? Para o barro não grudar no asfalto. Então, por isso que o pessoal, quando vai pegar água, vê aqueles buracos no asfalto, ainda da última, é por conta disso. Então, hoje, a nossa equipe de engenharia, a questão da administração, estuda uma forma de nós podermos solucionar esse problema, porque faz o asfalto, quando vem enchente, o que acontece? Acaba arrancando o asfalto. Então hoje a equipe de engenharia estuda uma forma do que podemos fazer lá, o que podemos colocar que aguente as enchentes, né? Então tem tudo isso, e ontem, desde na verdade de ontem, né, já vem toda a manutenção interna também. Mas a questão da manutenção externa, ontem o pessoal sofreu um pouquinho aí, todas as equipes de obras, as equipes da Secretaria do Turismo também, até os nossos CIEs, a gente nem podia estar falando isso, né? Porque querendo ou não, CIE é o centro de integração, né, entre a empresa e a escola, eles são mais a parte administrativa. Mas como nós temos pessoas show de bola lá, quando a gente falou que íamos limpar, eles falaram, não, nós vamos ajudar também. Então é toda uma equipe, desde do CIES até todos, né, todo mundo que participa, que se empenha para deixar o nosso balneário nos trinques, pelo menos assim. E o nosso medo, Fran, sabe o que que é? É que a enchente volte, né? Porque já aconteceu várias vezes isso. 5, 7, 15 dias depois de tudo limpo, a enchente volta. Nosso problema não é limpar de novo, não. Nosso problema é se a enchente volta e acaba atingindo alguma família, né? Então, naquele dia que a gente madrugou, o pessoal, principalmente ali da Alberto Zeman, viu muito o carro da Secretaria do Turismo passar, porque a gente ficou o tempo todo passando ali pedindo, vocês precisam de alguma ajuda. Nós estávamos com lona também, o Vitorino, Secretaria de Obras, também estava passando de plantão. Então, uma hora até a gente acabou se encontrando ali, o tempo todo, na madrugada, nós trabalhando para ver se a pessoa precisasse, vamos ter que encaixotar as coisas, vamos ajudar, vamos ter que puxar as coisas. Caminhão de obra já estava de prontidão também, motorista, tudo, de plantão, aguardando. Graças a Deus, né, não precisamos acionar, e espero que a enchente não venha, apesar das previsões dizerem que o nosso inverno vai ser chuvoso. Mas a gente espera que não se concretize, que a gente passe mais um ano aí sem enchente que atinja nossas famílias.
E já está liberado para a população buscar água?
Ainda não, tá, Fran? Ainda não. O pessoal até pergunta, mas só inundou em volta, por que não está liberado? Porque a nossa fonte, ela é uma fonte muito boa. Ela é uma fonte, assim, magnífica em propriedades terapêuticas. Então, o que que a gente trabalha? A nossa química, nós temos uma química responsável que cuida também essa parte. Nós temos um rito a fazer, nós temos que esgotar a fonte várias vezes, tá? Até liberar para consumo. Por quê? Ela não está ruim para consumo, mas a gente quer que ela esteja ótima, né? A gente quer que ela esteja nas propriedades dela, que ela esteja natural para consumo. Como houve aquela pressão do solo, quando se pressiona o solo, ela acaba jorrando muita água, e essa água vem com muitos componentes. Então a gente tem que abaixar um pouco o pH para consumo, a gente tem que abaixar um pouco esses componentes.
Tem que ter um equilíbrio.
Isso, e o abaixar, como que é o baixar esse material? Não é a gente colocar nada, é só a gente jogar um pouco da água, escoar um pouco dessa água, né? Tanto que a água, ela tem um nível lá que ela começa a sair fora. Então a gente tem que deixar ela escoar um pouco, E assim que possível, ou entre hoje e amanhã, a gente já vai estar liberando para o pessoal consumir. A gente sabe que todo mundo é apaixonado pela nossa água, né? Quantas ligações e mensagens eu recebi pedindo, já dá para pegar? Ainda não, a gente está trabalhando para isso o mais breve possível. A nossa equipe com certeza está aí trabalhando o mais breve possível. Eu acredito que entre hoje e amanhã a gente já vai estar liberando e com certeza vamos estar postando aí nas nossas redes sociais para o pessoal aí... fazer a felicidade, digamos assim, provar, voltar, né, a beber da melhor água mineral do Brasil e segunda melhor do mundo.
Agradecemos a sua presença aqui no Café com Notícias, desejando sucesso sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.